Não é com esse negócio de queimar um filme. Por isso que a Soraya fala, Soraya me queimou e doeu. Porque é queimar o filme. Então, na época, era tão comum que eu fiz totalmente com essa intenção. Que Soraya me queimou, queimou tanto que doeu. A música fala sobre isso. Mas você vê, hoje eu já canto, eu nem canto muito ela, pra não causar tanto.
Você fez adaptações na letra?
Não fiz também não. Porque não? Ela é pra ser aquilo mesmo. Que é brincar com queimar o filme. É brincar. É. Mas só que uma hora...
Coisa... Sabe, mas tem gente que não entende,
que
né?
Que não entende. E aí ouvindo ela de soslá, ouvindo de banda, vai pensar o quê? Que é uma música agressiva mesmo, né? Você vê, as músicas são... Eu tenho uma música chamada Ousadia no Fundo do Mar, que não tem nada agressivo nem de surreal, mas ela fala... Ela começa dizendo, depois que estupraram o Siri. A palavra estuprar hoje é uma palavra condenada.
É condenada.
Se você fizer uma coisa assim, sem avisar, vai ser cortado na TV, alguma coisa vai acontecer naquele horário.
Ninguém
fala isso, né?
Não falo.
E eu compus minhas músicas todas sem nenhuma preocupação quanto a isso. Porque eu fiz tudo adolescente também, né? A maioria foi muito novinho.
E no humor de TV, que você deve ter se inspirado bastante, que você brincava nos programas de humor dos anos 80, dos anos 90.
E tinha uma liberdade.
Mas tinha misoginia, homofobia, gordofobia, racismo, xenofobia. Eu me lembro do Jô Soares falando, tem pai que é cego, né? Que o filho do amigo era gay, era homossexual. O Tião Macalé falando, ô, crioulo, é difícil, né? O personagem do Tião Macalé.
Que ele não faria hoje jamais. Mas,
não faria, né?
Até Chico reavaliando a obra, isso é uma coisa muito séria.
Muito.
Um compositor muito profundo daquele, importante daquele. É. Revisitar e dizer, essa não pode ser cantada assim mais. Não, essa não. Ele reavaliou
várias. Ah, você fala do Chico Buarque. Eu pensei que estava falando do Anísio, porque o Anísio também tem vários personagens que hoje.
Isso não podia.
Ter. Justo Veríssimo hoje seria lixado.
De jeito nenhum. Até o próprio. O personagem gay dele.
Painho também. Painho,
que é maravilhoso, mas mexia com a religião de uma maneira perturbada.
Mexia com a religião e falava de racismo também.
Falava,
né?
Também.
Porque ele tratava as neguinhas. Né?
É, tudo muito
as assim, mas falando
barbaridade. Hoje não pode mais. Não pode. E eu acho importante, o mundo vai mudando, o artista tem que correr atrás da mudança também. Agora não pode também virar um ser humano engessado ou deixar de ser. Tem gente até que deixa de ser artista porque não sabe fazer de outro jeito. Exato. Aí também é complicado, né?
Aí é que entra a criatividade, né?
Vai dar o pulo aí pra. Eu, graças a Deus, consigo. Eu mudei também minha forma de compor demais de uns anos pra cá. E não é tão esculhambativo, nem só humor. Meus últimos dois discos, Sem Concerto e O Amor de Montar, tem orquestra, tem músicas. Fala de humor, é meio Tom Zé. Brinca, certo. O humor tá ali, mas é muito sério. A pessoa acaba a música dizendo, porra, Zé, eu tô fazendo isso, falando.
Não é coisa sutil.
É, a coisa tá ali.
Tá nos streamings de áudio?
Tá. Esses dois últimos. Tem os dois primeiros, que é o Saliva, Meu Saliva, Meu Vivo. Saliva, Meu Vivo, que teve Ivete cantando Brega de Leila. Foi um momento assim que eu fiquei conhecido com músicas pra rir. Todas são muito esculhambadas.
Ivete participou? Foi ao vivo? Foi?
Foi grava. Saiu o DVD pelo Canal Brasil, selo Canal Brasil. E na época foi ótimo.
Você tinha um programa no Canal Brasil?
Né? Eu tinha um programa. Então foi tudo junto. E saiu o DVD, Saliva, Meu Vivo, na Fundição Progresso. Foi linda aquela noite. Mas tudo assim, com esse cunho deste humor. Que eu fui reavaliando, sem pensar muito nisso, mas fui compondo um outro disco diferente, Amor de Montar. Aí vem o Sem Concerto em 2022. Outra pegada também, com Natália Carreira, que é uma multi-instrumentista genial, meio Smetak. Uma outra linguagem. Então eu tô explorando coisas muito além do humor, já tem um tempo. Mas eu amo minhas filhas, do primeiro disco, eu adoro as bichinhas. São músicas importantes, né?
Zé, eu tava vendo no seu currículo, você chegou a fazer a Turma do Didi.
Eu fiz creio até
que
isso.
Creio que deva ter sido nos últimos anos do Renato Aragão, né? No vídeo. Mesmo, você chegou a contracenar com ele?
Você lembrou agora, eu lembro da imagem. Eu fiz uma cena, foi um dia só a participação. E eu só queria isso, falar com ele no final, certo. E ter um registro fotográfico.
Claro.
Tal. E eu lembro que a cena foi com ele tudo, mas aquelas cenas que ele fazia mil e não tava. E no final eu fui atrás e tive esse registro. Ele tava ótimo ainda, né? Boa, 20 e tantos anos atrás. Hoje tá esquecendo as pessoas.
Tá esquecendo.
Né? Tá em outro movimento.
Normal,
né? 90 anos.
Passou de.
Já tá demais também. Mas eu conheci o Didi, tive essa oportunidade de tirar essa foto, porque é um ídolo da minha infância, né?
Claro, nossa, quem não parava 7 da noite pra assistir os Trapalhões?
Teve
briga. Era programa de família.
De família. E minha mãe queria ver Silvio Santos. Eu e meus pais, os homens da casa, queriam esculhambar.
Queria. De 7 às 8 eram os Trapalhões, nossa, até começar sagrado, o Fantástico. Né? Mas já se falava tudo isso dele nos bastidores, aquela coisa de quem ia contracenar. Olha, não pode errar, não, porque o doutor Renato, né? Como ele pede pra ser chamado.
Tu lembra disso?
Ele pode ficar puto com você, ele pode ficar chateado.
Não, isso tudo veio à tona, você acredita, neste mundo globalizado dos tempos pra cá, que tudo é colocado.
Nas redes sociais.
Não se falava disso dele, não. Pelo menos quando eu fui.
Mas já, a atmosfera já era essa, de que ele era mal-humorado.
Quem tá nos bastidores.
Tinha muita empáfia.
Eu acho que sim. Quanto mais de quem tava nos bastidores convivendo, né? Eu, como era uma criança, assim, que foi um dia, eu não vi isso.
Não, né?
Não vi esse Didi aí. Mas existiu esse Didi. Todo mundo fala, Ave Maria. São depoimentos consistentes. Mas eu não conheci.
Não, né? Não teve nenhum movimento assim dele entrar mal-humorado.
Pelo contrário, foi um fofo e tirando o ombro das coisas. Todo aquele Didi personagem que a gente conhece.
Ô Zé, você sabe, deve saber, que nasceu no mesmo dia em que o Bahia foi campeão brasileiro, só que anos depois, né? Você nasceu 19 de fevereiro de 77 e o Bahia foi campeão dia 19 de fevereiro de 89.
Meu Deus!
Ou seja, o Bahia foi campeão quando você foi. Você completou 12 anos.
12 anos de idade.
Né? Você lembrava dessas coisas assim?
Não lembrava.
Em 89, no seu aniversário, o Bahia foi campeão brasileiro?
Não, não. Já começa aqui lá em casa, no interior da Bahia, não tinha esse movimento de
Bahia
forte
como
capital.
Verdade.
Não tinha.
Era tudo mais concentrado no Rio, São Paulo.
No Rio, São Paulo.
Pro Flamengo, pro,
era
pro São Paulo, pro Corinthians,
tanto
né?
Tanto é que meu pai, sendo jiquiense, um senhor de idade, louco pelo Flamengo.
Louco pelo Flamengo.
Roupas do Flamengo. Então a gente assistiu muito Flamengo.
Isso é o efeito Rádio Globo.
É isso.
Rádio
isso
Globo, Rádio Nacional,
essa... Hoje
Rádio
a
Tupi.
Força do da Rádio da Bahia, os comentaristas, isso é muito grande, né? Mas não tinha mesmo não, engraçado. Depois de uns anos a gente começou a chegar lá, aquela coisa do humor de candomblé, das pessoas que amarravam as galinhas na beira do campo, a coisa do baiano torcer, que é muito maravilhosa. Isso aí.
Do lourinho, do anãozinho do Bahia, lembra? Lembra
do anãozinho? As loucuras eram maravilhosas,
eu lembro. Figuras que hoje não tem mais, né, cara?
Não
era. Você tem lá no Rio o cara do Flamengo que se veste de anjo. Tem outro que se veste de árbitro, e como se o VAR estivesse dormindo.
Vive aquele personagem. Eu acho maravilhoso.
Tem a Mamusca do Bahia, que é uma figura bem legal, bem interessante, que fica nas arquibancadas. Mamusca. Nos jogos do Bahia, se você estiver assistindo, observe, ela é uma grande figura. Tem o Zé do. O cara do Radinho também, que se veste de pai de santo, assim, e no radinho dele. É cheio de santinho.
Isso é maravilhoso, isso é muito,
muito
sério.
Muito bom. Rogério, o nome dele. Me lembrei, Rogério. Eu falei da turma do Didi, mas você também chegou a fazer Zorra Total, que a meu ver, foi o último programa de humor da Globo na linha Planeta dos Homens, Viva o Gordo, Chico
assim,
Anísio Show.
Você lembrou bem. Ele era um programa realmente que tinha muita gente trabalhando, não era normal. E eu vinha de programas assim, eu fiz os normais, a Diarista, Sexo Faz. Teve uma época que eu passei por todos esses.
Elencos pequenos,
quatro pessoas. Toma lá da cá, aquele programa maravilhoso com Fala
Bela.
Tudo muito assim, pouca gente e amigos. Amigos chamavam. Então, quando eu fui chamado pra Zorro, eu tomei um susto.
A Praça da Alegria, a Praça é Nossa, né? Ainda sobrevive. Esse tipo de humorístico ainda tem público ou nos rendemos completamente aos memes, aos stand-ups, ao TikTok, montagens de inteligência artificial no celular? Ainda tem espaço para a Praça é Nossa?
Eu acho que a Praça Nossa resiste por ser tradicional, né? E tem uma história aí, o folclore televisivo, né? Que Silvio Santos meio que prometeu que eternamente Carlos Alberto vai ter aquela cadeira. Talvez quando ele morrer, talvez o programa...
Marcelo, o filho dele, né?
O filho assuma, mas aquilo é uma questão familiar, eu acho, muito antiga, mas tem o seu mérito, né? Ninguém pode dizer, faz parte desses programas, balança, mas não cai... o próprio Planeta dos Macacos.
Planeta dos Homens.
Dos homens, você lembra disso, maravilha? Porque não foi da minha geração.
Maravilhoso, mas sim.
Era um programa que todo mundo tava ali atrás, mulheres dançando seminuas. Tinha um comediante, tinha um velho. Que a Praça Nossa
tinha isso. Um macaco, né? Sócrates.
Sócrates. Era maravilhoso isso.
O mesmo cara, Orival Pessini, ele que se vestia de fofão.
Ele
era o mesmo cara que criava máscaras muito bem feitas.
E depois aquele personagem hippie, né? Ele fazia um hippie.
O hippie da escolinha.
Da escolinha.
Como é?
O nome dele.
Patropi.
Era o mesmo rapaz.
Patropi. É o mesmo.
Gênio.
Orival Pessini.
Exatamente.
Pessini. Ele mesmo. Pô, é muito gostoso relembrar isso.
Pô, eu amo isso aí, porque é engraçado ter passado por isso, é muito surreal, porque foi uma criança que ouviu de meu pai muito isso, e assistíamos isso de mão dada. Esses programas, por exemplo, o Lúcio Mauro, aquele personagem do Lúcio Mauro da Escolinha.
Da Escolinha. Aldemar Vigário.
Aldemar Vigário. Meu pai gritava, meu pai.
Rapaz, Rolando Lero, eu assisto hoje, eu faço xixi de dar risada.
É?
A
ele até hoje. Vermelho, ele...
Rolando Lero.
Ele se emociona.
Atores maravilhosos. Rogério Cardoso.
Rogério Cardoso, que Deus o tenha.
Não, e eu assisto né? Sempre as mesmas. É, você sabe, quem foi, não sei quem. Rapaz, eu assisto várias vezes, eu rio todas as vezes. Não,
Costinha, tu pode botar aqui 1000 vezes ele dizendo a piada, aquela piada do Joia. Que ele bota... Aquilo ali eu posso ver 1000, eu vou rir as 1000. Sabe por quê? Porque tinha um espírito tão perturbado dizendo aquilo. Não era só uma piada.
Não.
Era ele, sem os dentes, de qualquer maneira.
Tem alguém que você gostaria de contracenar? Sonha assim como ator, como humorista, um dia ainda vou conseguir contracenar com alguém? Ou já conseguiu? Um sonho.
Dos tempos de hoje, de antigamente, eu diria você, Costinha. Olha, eu falei dele agora, porque ele era uma pessoa que eu queria ver como era. Me disseram que não é coisa que preste.
É, disseram que na vida pessoal ele é meio mal encarado.
Que era um horror, mas a gente só aprende decepcionando. Eu queria decepcionar pra ver, porque eu achava ele uma coisa. Agora, tirando ele, eu dei muita sorte. Didi, eu tive essa oportunidade.
Renato Aragão,
eu passei por.
Contracenar com o Renato Aragão é tudo, né?
Tudo. Eu lembro que eu fiquei nervoso, Thiago, com essa foto que ter com ele. Olha pra isso, uma criança perturbado, muito fã. Eu não cheguei lá só pra fazer um trabalho, cadê ele? Então esse foi um rapaz.
Deve dar uma ânsia, né, cara?
Nossa.
A véspera, você saber que vai estar frente a frente com o Renato Aragão, tá ali no seu script, no seu roteiro.
Gente, isso pra muita gente é normal, banal, mas pra mim foi
deve uma coisa... Deve dar uma tremedeirazinha.
Total,
né?
Total. E ele foi um, você lembrou bem, uma pessoa assim que eu fiquei bem nervoso.
E com alguém da música, fazer uma música bem ao seu estilo, escrachada, irônica, seria falando de quem? Ou pra alguém gravar? Tem alguém da música que você...
Eu tive muita sorte também nesse sentido. Porque
Ivete, né?
Ivete cantou Brega de Leila. E vontade dela, ela pediu, eu quero essa, que eu adoro essa. Então foi um momento incrível, assim. Porque Ivete é uma artista de mega multidões. E na época já era muito. Ela tava fazendo aquele DVD dela no Maracanã.
Uhum.
Em que foi um acontecimento, que ela entrou com a moto.
Sim, aquele DVD toda de preto.
De preto, aquele DVD. É. Então na época já era a grande Ivete Sangalo.
Já.
Nossa. E eu lembro que eu fiquei chocado de ela querer. Eu achava que minha música ia pra um caminho mais underground ainda. Então eu consegui fazer umas coisas assim que me orgulham muito. Cantar com o Ivete foi uma coisa. Caetano, ter Caetano naquele momento todo do meu tio Matão Cara, ele, na van, pra cima e pra baixo, a gente fazia os lançamentos nas cidades.
Cara, que
era Nando Reis, Pete, eu, Caetano. Então aquele momento ali, durante 2 anos, eu vivi Caetano daquela maneira, um colega de trabalho. Foi impressionante aquilo. Então são coisas que eu passei que eu pensei que minha música não ia passar. Que ia ser mais colocada lá do CDE e acabou entrando uma coisa. Fico feliz. Agora eu tô fazendo uma coisa que talvez por não ter aquele humor escrachado, talvez fique agora num lugar mais misterioso.
A gente vai falar dos poemas. Vamos falar
tem
dele.
Tudo isso agora.
Zé, vamos fazer um break aqui pra girar aquela coisa preta com um furo no meio, tá? É o momento da bolacha número 1. Vamos fazer girar sua picape imaginária com mais um destaque original do vinil. Se bem que esse disco que o Zé Brito está escolhendo, ele já tinha também, já era na era do CD, né? Comecinho dos anos 90. O que é que o adolescente José Carlos gostava de ouvir lá na adolescência? O que é que você descobriu logo na música? O que é que fazia parte do seu acervo de discos, Zé?
Eu acho que até hoje se mantém a mesma turma, que essa turma toda, os Doces Barba, eu adorava os quatro. Adorava no Rio, Chico Buarque, Paulinho da Viola. É uma turma de Javão. Eu sempre fui dele criança, apaixonado pelas melodias, pelo jeito dele, aquele agudo incrível. Então eu gostava da galera. Eu sempre gostei. Mas o primeiro, você falou, vinil, o primeiro vinil que eu comprei com o meu dinheiro, que eu lembro que assim, foi em Salvador, já estudando no Sartre, mas eu lembro que foi uma coisa que eu. Foi o disco de Marisa Monte, Mais. O segundo dela,
Segundo dela.
Maravilhoso.
É, lançado em 1991.
Isso! É antigo demais.
É um disco que tem. Ainda lembro. Tem Eu Sei.
Ainda lembro.
É com Ed Mota, né? Com Ed Mota. Foi lançado dia 1º de janeiro de 91. Beija Eu.
Beija Eu é maravilhoso.
Volte para o seu lar, Ainda Lembro. De Noite na Cama de Caetano. Rosa, Borboleta e Saboa, Mulata em Saboa, que é muito
bom. Saboa, tô em
Saboa. Eu Não Sou da Sua Rua, Amo. Eu Sei, Tudo pela Metade, adoro Tudo pela Metade.
Eu também.
Mustafa e Diariamente.
Diariamente é maravilhoso. É... Mustafa já era coisa dela com Carlinhos Brau. Mustafa, se eu não me engano.
Esse disco é tudo Mustafa ela com Brau e com.
Está por dentro. Brau já estava envolvido aí. Brown é demais. Ele deu um norte na carreira dele, deu uma coisa muito incrível.
O Arnaldo também.
Arnaldo também.
Esse quarteto aí, né?
Ela pegou os principais, assim, de uma galera incrível mesmo.
E eu me lembro também do baterista Gigante Brasil, que era um cara mais de 2 metros de altura, tocando bateria de uma forma.
Já nesse disco, né?
Sensacional nesse disco. Vamos de quê? Vamos de Eu Sei, de...
Nossa, pode...
Pode.
Pode ser Beija Eu.
Pode.
Beija Eu tocou muito em rádio, mas era uma música linda.
Lindíssima.
Lindíssima também.
Beija Eu, deixa eu ver de quem é a composição de Beija Eu.
Não sei se ela
tá aí. Marisa Arnaldo e Arthur Lindsay.
Lindsay. Eu conheci a
Foi casado com Paula Hiroy. Com Paula
Hiroy.
Exatamente.
Amiga, exatamente.
Minha amiga de infância, Paula Hiroy. Ela e Adriana Ritomi, que
é
a irmã dela.
Maravilhosa.
Então vamos ao momento da bolacha com Marisa Monte, Beija Eu. Da bolacha, uma pedida do nosso convidado Zé Brito, revivendo discos inesquecíveis, Marisa Monte, Beija Eu, música do segundo álbum dela, lançado pela EMI Odeon no ano de 1991. Vamos explorar agora o Zé, escritor, poeta, se lançou O Tempo Entende, nasceu
agora,
em meio a todas as dúvidas aí da pandemia, né? Você foi lançado agora, mas você escreveu já. São 120 poemas?
120 poemas escritos. Caramba. A partir do momento que eu cheguei em Jequié.
Quais são os temas principais? Ou são todos mais ou menos na mesma linha?
O principal de tudo, o tempo mesmo, é por isso que o nome é O Tempo Entende, brincando com esse entendimento que a gente nunca vai entender por que aconteceu essa lacuna esquisita. A pandemia foi uma coisa louca, que foi, eu particularmente louco, amei, viu, Thiago? Isso diverge, tem muita opinião. Muita gente adorou, muita gente odiou. Eu gostei, porque eu precisava
pra
de um momento.
Pra quem cria, né? Pra quem cria, isso, foi muito bom.
Você poder ir pra Jequié e dizer assim: o mundo vai parar, eu posso ficar aqui o tempo que eu quiser. E fiquei 2 anos. E aí criei, só nesses 2 anos, uns 80 poemas. E terminei. Eu sei que um dia desse tinha 120, aí o convite da Giostra Editora, uma editora incrível, que eu já acompanho o trabalho deles. Eles me convidaram: tem alguma coisa pra lançar? Você tem alguma coisa agora? Eu tinha. E aí eles queriam uma coisa com 120 poemas, eu tinha 120. Sabe uma coisa que calhou de ser agora? E fala sobre o tempo, mas sobre o amor e a consistência das coisas. De você insistir para poder entender. E que tudo na vida tem uma explicação subliminar profunda.
E o que, é que você acha que foi mais importante para nós nos entendermos nesse período de pandemia?
Eu acho que é se fizer tudo com o entendimento do amor. Porque o tempo, ele vai transcorrer de qualquer maneira. Mas a pandemia me mostrou muito o amor. Eu saí muito cedo de casa e morei muitos e muitos anos, Rio e São Paulo, e vinha para Jequié ver meus pais de 2 em 2 anos. Um ano eu vi uma vez e achava isso muito errado.
É, muito
o pouco, amor que
né?
eu tenho com eles é Sim. pouco. E eles são uma inspiração, são muita coisa para mim. Então, quando teve a pandemia e eu pude ficar lá 2 anos e reconstruir uma forma de lidar com eles, que até hoje se mantém igual, eu faço qualquer trabalho, eu vou para lá e fico 1 mês. Não importa, 1 mês. Uhum. Pode me chamar de louco, deixei de fazer alguns trabalhos, não ligo. Porque eu acho que aquilo me alimenta tanto, é tão profundo. Até quando
eles É combustível, né?
É combustível. E eles não vão estar aqui o tempo todo, eu não sei o que vai acontecer.
Isso.
Então, enquanto eles estão, para mim é muito valioso. E aí o livro foi na prática, foi um ensinamento sobre isso. O amor e o tempo e como viver, juntar as duas coisas.
A gente percebe logo, em 5 minutos, acho que menos de 5 minutos, a gente já percebe que o Zé é um cara muito inquieto. Você era comportado na pandemia ou chegou a furar o isolamento? Como é que você tratou?
Por conta deles, meus pais, a preocupação de eles pegaram eu fui obsessivo.
Foi?
Assim, muito.
Veja que é uma cidade menor, então ficava mais fácil pra você.
Exatamente. Não tinha nenhuma coisa assim.
E na padaria, e no açougue.
Essas coisas, por exemplo, todos entregavam em casa. Ah, eu fiz um esquema, Thiago, reputado, eu não saía de casa com eles. E quando eu saía, era tipo assim, o sapato ficava numa bacia de água. Chato demais. Eu fui muito chato. Por causa deles, né? Tanto é que, graças a Deus, passaram ilesos, com as 4 vacinas, nem griparam. E eu acho que isso foi muito dessa forma que eu te viveu. Eu te viveu muito amorosamente resguardados e protegidos. Aí eu fiquei lá pra isso. Quando passou essa fase, não conseguia sair de lá mais também. Tô agora até hoje lá, trabalhando e voltando. Fiz Cine Hollywood, um trabalho de 1 ano na Globo, morei no Rio, mas voltei correndo. Aí virou assim agora. Agora tô fazendo Catedráticos, que é uma coisa extraordinária, por ser em Salvador e pelo interior. Então é muito confortável estar com meus amigos queridos.
Claro.
E nessa estrutura nova minha. É uma estrutura nova do Zé, o mais velho, que vai ser com eles. Até eles estando aqui, né? Não sei o dia de amanhã. Enquanto eles estiverem aqui, eu tô com eles.
Você acha que o brasileiro ficou mais caseiro de 2022 pra cá? Até questão de segurança, a gente vê uma Salvador hoje, que nos anos 90... Quarta-feira já era dia de reggae, né?
Você lembra que mudou muito isso aí.
E hoje você sai numa quinta-feira, tem lugares que estão mortos ali, pouca
gente.
E até sabe
o que eu percebo? Até um evento, uma coisa que você vai participar, uma coisa que antigamente ninguém voltava pra casa não, meu amigo. Daquilo ali...
Emendava,
era,
né?
Emendava. Eu ali cansei de voltar de uma coisa, pegando já um barquinho mais grande que vai ter lá uma rave. Enfim, era uma coisa contínua. Hoje não.
Hoje, as pessoas pensam duas vezes antes de sair de casa.
Pensa duas vezes, meu amigo. Pensa duas vezes. Faz sua coisa, cumpre sua missão, mas assim, brinca até um pouquinho. Hoje eu faço isso. Costumo dizer que eu brinco um pouquinho, mas no playground, próximo de casa. Minha brincadeira não é mais desvairada.
Eu acho que a gente aproveitou muito estar uma dentro de casa. Passamos a gostar mais das nossas casas.
Dessa coisa de saber que tá tudo controlado ali e principalmente da saúde deles. Porque também depois que acabou a pandemia, só em fazer teatro eu vi a ligeireza que eu gripei.
Foi?
Meu amigo, é muito bem. A gente não sentia isso porque a vida era assim, né? Mas a gente tá exposto na hora, então
a gente... E a gente pensa logo, né? Peguei Covid.
Porque
hoje em dia ainda tem gente que pega Covid.
Ainda tem gente pegando Covid. Então eu acho que essa cicatriz ficou um pouco, vai ficar um tempo ainda.
Hoje, o trabalho de hoje é com Los Catedráticos. O que é que tem projetos aí?
Tem projetos, assim,
conta pra gente.
Fazendo agora, Catedráticos já tem 2 anos em cartaz, graças a Deus é uma benção, porque tá com eles e esse público adora a gente. Nossa Senhora, isso é uma coisa divina. Mas paralelo a isso, eu tô preparando um show novo, que é o show do livro O Tempo Entende. O nome do livro é O Tempo Entende. Aí vai ter um show, que são 10 poemas, tudo a ver. E a minha forma de manifestar o livro é com um show, não tem outro jeito. Porque eu preciso dizer o poema.
Com banda, com tudo?
Com banda. Que vai estrear, tô muito feliz. Entre agosto e setembro, eu tô começando a ver repertório. E vai ser um show assim, muito poema. Um poema e uma música. Não vai ter conversinha, não vai ter perda de tempo. É um show inteiro. E aí isso vai me dar muito prazer, porque eu vou estar divulgando, vendendo o livro nesse processo e ao mesmo tempo apresentando canções novas. Vão ter 6 canções novas nesse show. Poema, todos novos, né? E umas homenagens a momentos da carreira, né? Vai ter 2 de cada disco. Coisa de TV, a música que eu cantava no programa Sexo Frágil, Não Se Deve Amar Sem Ser Amado, do senhor, compositor de samba, vai ter. Então vão ter algumas homenagens, mas música nova.
Nas suas músicas, você gosta mais de pegar exemplos de pessoas anônimas, exemplos próximos, do que se mirar em figuras emblemáticas, em figuras conhecidas?
Perfeito você dizer isso, porque eu gosto mais de falar de alguém que eu tenho um conhecimento de causa e que a pessoa vai se assustar em saber que foi homenageado. Porque a gente muito conhecido e forte não vai ter, claro, se surgir alguma coisa.
E já tem outros também pra falarem delas, né?
Já tem muita gente fazendo. Mas quando eu falo, por exemplo, uma música que eu tenho chamada Aconteceu no Del Rey, que é um amigo meu que foi um ser do
mundo. Aconteceu no Del Rey.
Tu lembra aquele motel Del Rey?
Ainda existe. Tá fazendo propaganda de graça.
Eu faço há anos. Meu empresário fica indignado. Eu faço porque foi tão forte.
A linha armação.
E esse maluco amigo meu me contou uma história que levou uma mulher uma vez pro Del Rey e durante a noite, bebendo, foi descobrindo que não era mulher. Mas ele contava isso de uma maneira, eu pensei que era outro assunto, era tão simples ele dizer, não era mulher. Não, meu amigo, ela quis me comer. Eu falei, minha filha, uma mulher quer não comer hoje em dia uma pessoa. Você é feio desse jeito, aproveite urgente. Então eu fiquei o tempo todo levando a coisa, até quando ele me contou, eu tive uma crise de riso, eu não podia deixar ele fazer.
Não dá.
Aí... é uma música que o povo ama nos shows, pede pra eu cantar.
Não precisa dizer o nome da pessoa, obviamente. Mas é uma história.
Ele a vida toda rirá. E vai dizer, meu Deus, esse louco fez a música. Então, pra mim, isso não tem preço. Uma pessoa que nunca imaginou que ia ter uma história revelada, por mais que ninguém saiba. Não, os íntimos sabem.
Quando eu contei aquele círculo de seus amigos mais próximos.
Todo mundo. Foi uma tiração de onda, um absurdo, que a música é boa mesmo. Então, eu acho que fica até melhor a canção. Quando é uma homenagem.
Quando são fatos da vida real, inusitados.
Que aquilo me fez rir de verdade. Eu sei fazer o povo rir de verdade. Quando eu faço uma coisa muito forçada por encomenda, faça aí uma coisa que não vai. Pode até ficar boa, porque eu vou me esmerar muito, mas eu acho mais engraçado assim, uma história real que precisava de um desfecho, alguém falar sobre aquilo, eu vou e falo.
Conta outra música que nasceu de histórias reais, que você, ou do amigo, ou de uma pessoa próxima.
Ah, são tantas, eu vou contar uma de uma pessoa famosa. Eu fiz uma música muito famosa pra Cláudia Ohana, né?
Sim.
Raspadinho.
Raspadinho.
O povo não tem um show que não grite raspadinho.
Para os mais novos, vamos explicar.
O que você
Cláudia Ohana já saiu, acho que umas 3-4 vezes na Playboy, né?
Sempre foi.
E ela não era muito adepta da depilação. Pronto.
Ela era símbolo dessa coisa.
Símbolo, antiga.
Antiga, dos hippies.
Muito.
E a música vai contando, é bem devagar.
Não tinha bigodinho daquele famoso ditador. Né?
Hoje não, hoje o acabamento.
O negócio dela é uma aranha, caranguejeira.
Imensa. E eu lembro que eu não sabia como dizer isso numa música. E a música ficou boa. Não é aquela música que fala até dela no meio. Você tá me lembrando, Cláudia Ohana, tira a palha da cabana.
Mas vale pra outros. Vera Fischer também.
Também fez. Então,
não fez, ela não fazia, deixava crescer.
Mas era uma época, né?
Era uma coisa.
Tanto é que quando eu encontrei ela, ela era uma fofa, né? Ela falou, Zé, mas isso aí era da época.
Se encontrou com ela, foi, cara.
Ela assistiu duas
em
vezes.
Em nenhum momento ela reprimiu, ela...
Rita da vida, de rir.
Que legal.
E sempre vermelha, morrendo de vergonha de mim, assim, morrendo de vergonha. Então é uma coisa fofa. Isso aí, por exemplo, eu amei ter feito essa canção. Porque foi muito forte ter falado, porque eu fui um adolescente picado por isso aí.
Sim.
Aí, por exemplo, Ari, tem várias pessoas.
Ari, você fala... O Ari... A música Ari? Ou Ari Fontoura?
Errei de novo. Fiz isso aqui em Jô Soares há anos atrás.
Não, pode falar.
Aconteceu no Del Rey, é pra Ari.
Ah, tá.
Mas é porque ele é tão figura que eu não tenho como não dizer. Em agora, digo Ari.
Pronto, a gente não sabe o sobrenome.
Ele não sabe, não é? Exatamente.
Pronto, Ari. Tem vários Aris em Salvador.
Menino,
não se preocupe.
Eu acabo falando. Então, a Ari era uma pessoa... Ele era um ser que mereceu a canção. Fiz a canção. Então várias.
Mas teve alguém que ficou puto da vida? Pô, Zé, sacanagem, contei um negócio, não era pra você publicizar, não era pra você cantar isso, teve alguém?
Tem, não foi puta-se da vida não, mas eu tenho uma música chamada Interesseira, que fala de Cristina. Me descobri num caminhão, indo em busca de uma menina com o nome de Cristina. Essa música ficou, Baia cantou em shows, canta até hoje em shows, Maurício Baia. É uma música que também o povo pede. E essa amiga minha não curtiu.
Não.
Ano depois vai dizer, ô, meu filho, tu falou aquilo. Eu falei, minha filha, aquilo foi só porque tu contou um caso. Ela contou um caso maravilhoso de alguém. Mas só eu queria homenagear ela e coloquei o nome dela. Sabe uma coisa assim? Pra ter ela na música. Mas ela me desculpou depois e tá tudo bem. Mas foi uma canção assim que eu fiz e que a pessoa não amou. Achou assim, meu Deus do céu. Mas tudo é pra homenagear, viu? Maria vai com as ondas, é pra Maria Menezes.
Maria Menezes.
Meu
Maria...
amor, minha amiga. E também não liga pra nada.
Não liga.
Querida da vida, minha irmã. Não. Aí são canções assim que vai ficar. Tudo é um pouco de homenagem. Porque se não for homenageando, não fica boa.
Isso aí. É.
Tem muito a ver.
Vamos tirar mais um vinil da discoteca, botar pra tocar o momento da bolacha número 2. O ano era 1997, quase 30 anos atrás, e os Stones. Nos brindava com essa grande pérola do álbum Bridge to Babylon, o 21º álbum de estúdio do grupo. Sensacional esse momento da bolacha com Anybody Seen My Baby, disco que foi lançado em vinil também, e como a gente já tinha aí o CD em larga escala. Vamos lá, Rolling Stones aqui no Geração GFM com Anybody Seen My Baby.
Just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good.
Everybody, all right, this. Yeah, anybody seen her? I'm about to see her. I said, I'm about to see her. I'm about to see her. Around. If I thought just this.
Essa canção dos Stones tem sample. Pela primeira vez os Stones se renderam à música sampleada do hip hop Bismarck. O videoclipe dessa música, inclusive, traz a Angelina Jolie, a atriz americana, aparece como uma stripper que sai no meio da apresentação pra vagar pela cidade de Nova York, sabia, Zé?
Deram oportunidade a ela, essa menina.
E deu oh, coitadinha, né? É, não tem talento nenhum.
É só beleza.
A gente ouviu Rolling Stones com Anybody See My Baby, do álbum Bridge to Babylon, aqui no Momento da Bolacha, número 2. Você foi muito influenciado pelos videoclipes que você assistia na,
total,
na MTV, nesses
não,
programas
só, antes da MTV, eu fui uma criança que assistiu aqueles programas de...
A TV Itapuã passava muito programa de videoclipe.
Muito.
Meu amigo Gêncio Freire apresentando.
Mas você lembra, Thiago, e eu vou agora pra 87, 86, que eu era criança nessa
Fantástico
época.
Fantástico também, tinha
os
sempre
clipes do Fantástico, infantis. Você lembra daqueles programas infantis?
Sim.
Que chamavam grandes nomes, Moraes Moreira pra cantar.
Turma
eu
do Balão
Mágico. Sempre no...
Isso.
Eram grandes nomes compondo pra criança. Aquilo
ali. Guilherme Arantes compôs.
Quem me chamou e vai querer. Foi, cantou pra
Brincar de viver
pra Madalena cantar.
Então foi. Flute Plactizum com Raul Seixas.
Exato, gênios compunham pra aqueles programas. Então eu achava isso incrível. Foi uma criança que bebeu dessa fonte aí.
E os clipes internacionais que sempre tinha alguém sofrendo por amor, encostado numa quina assim, de braços cruzados.
E uma coisa desfocada.
O carro passando, aquela coisa de fumar um cigarro, pensando na pessoa amada.
Eu amo essa coisa.
Acho que
esse cultural superado. Porque hoje o cigarro, quem vai mostrar? Ou é uma intenção clara, ou ninguém vai botar. Mas antigamente botar o cigarro significa eu não tô muito bem.
Eu tô vivendo. Era uma ligação, né? De preocupação.
De passar um tempo ali, muito complicado ali. O clipe é maravilhoso, né?
Quais os lugares que o adolescente Zé o Brito, quando chegou de Jequié, frequentava em Salvador? Que você lembra, assim, aquela boate, aquele cinema, aquela lanchonete?
Nossa, eu vou falar de coisas agora.
Baitacão
muito...
você já deve ter ido várias vezes, né?
Eu fui pra tudo. Olha, Thiago, eu ia pra tudo. Porque eu tava querendo aparecer, primeiro que eu queria.
Sim, claro.
Então eu ia, primeira coisa.
Se entrosar também.
Se entrosar. E aparecer em locais de artistas. Então, por exemplo, na época do Sartre, eu saía, eu tinha que dormir
Sartre
cedo.
Sartre da Graça?
Da Graça.
Da Graça.
Segundo grau que eu fazia. E eu ia pra esse negócio que eu vou dizer agora, mas eu tinha que voltar pra casa correndo porque tinha aula cedo. Eu ia pro meia-noite sem improvisa.
Meia-noite improvisa que ficava
no Teatro Vila Velha.
No Vila Velha, pertinho.
Pertinho. Então era ótimo. E era maravilhoso, porque você podia ir lá e subir e pedir pra cantar ou pra fazer. Você ia se mostrar.
O nome era Meia-Noite Improvisa. Então chegava um momento que o pessoal da plateia podia interagir.
Exatamente.
Eu me lembro disso.
Eu achava isso.
Sensacional.
Pô, ninguém.
De quem foi a ideia disso aí? Foi do Guerreiro ou não?
Não.
Márcio Meirelles.
Eu acho que era Bagagerri que apresentava.
Bagagerri.
Zeca de Abreu.
Novinha,
entrava com um cacho de banana, jogando banana pro povo. Era uma coisa doida. E eu adorava ir pra lá. Chegava 11h30, chegava antes. Então eu ia pra isso. Ia pros cinemas de arte. Eu lembro de... Tamoios, esses cinemas... Glauber Rocha. Tinha um filme diferente, eu tava...
O Iqbat, né? No Corredor da Vitória.
Arte 1 e
Iqbat. Arte 1 e Arte 2, no Politeama, né?
No Politeama,
né?
ali naquela
ruazinha. E tinha o Bristol também, que era no Politeama.
Eu frequentei, eu ia... Uhum. Então, por exemplo, aquela Perinho da Barra ali.
Perinho da Barra.
Não tinha nem shopping.
Na Miguel Bournier.
É isso, na Miguel Bournier ali. Então, assim, eu frequentei todas essas coisas gostosas da Bahia, todas.
Uhum. Boate, qual é que você gostava?
Boate, eu cheguei aí, quando eu cheguei aqui logo.
Lesodiac, hipopótamo. No Otton.
Eu só fui uma vez, cara, muito menino. Depois eu entrei pra teatro.
Tudo caro, né?
Tudo caro.
Um refrigerante era como se fosse R$20.
Meu
assim.
Deus, um copo de uísque, 150.
Cruzeiros ou cruzados. Cruzados novos.
Mas era por isso, porque tinha uma coisa de elite, né? Tinha uma coisa elitizada. Mas eu fui uma vez.
E o que é que você acha, assim, das brincadeiras, eu sempre costumo dizer aqui, que não existem mais. Hoje não se brinca nas ruas, polícia ladrão, esconde-esconde.
Meus sobrinhos, eu morro de pena dos meus sobrinhos.
A gente parava pra jogar detetive, UOL, banco imobiliário.
Uau, Thiago, sem lembrar de tempo.
Tinha stop, né? Stop de você, nome, carro, cidade. Essas coisas que não tem
tu
mais.
De garrafão. Uma brincadeira de rua também, que era com giz.
Lembro.
O garrafão era maravilhoso.
E o baleado também baleado, era
um voleibol, né?
Você tinha que acertar a bola, era um handball, acertar na pessoa e a
Se
bola caía.
pegasse, você saía.
E garrafão, garrafão.
Eu brincava de tudo isso. É. Então, assim, eu fui a criança de brincar de rua. A vida toda, a brincadeira. Hoje, quando eu vou em Jequié, que eu vejo que
ainda não tem criança. Ainda tem, né? Ainda tem no interior? Jequié, por exemplo, você ainda percebe essas coisas?
Não tem. A cultura de todo mundo ir pra rua e os pais não terem medo de carro atropelar, de ninguém, bandido. Não tinha esse medo. Então a gente ficava, claro, que em algum momento alguém gritava, Zé, entra! Era tão ingênuo, isso anos 80, 70 e tanto, 80.
Uhum.
Então hoje eu percebo isso, minha rua na Jequié é vazia, que não, você não ouve um barulho. Ninguém vai pra rua brincar, não. Não existe isso, não. É um medo muito grande, o medo dominou.
É, tá faltando essa união entre famílias, pessoas, porque tá cada um no seu mundo particular.
No seu mundo particular. E a rua que era, que unia todo mundo, era a interseção dos mundos, que era o lugar de brincar. A rua hoje é um lugar perigosíssimo.
Perigoso.
É perigoso.
E ninguém tá mais dando bola. Se você, tá na, você pode estar na mesma sala com seu sobrinho, com seu primo, com seu tio, com sua avó, e que tá todo mundo ali no seu
com celular. Seu aparelho. Isso eu não me conformo.
Um mundo individualista.
Isso eu não me conformo. Quando eu chego de que eu faço um pandemônio. É nessa hora aí que eu ajo. Que eu levo logo o violão.
Você se chateia e diz algo, gente.
Eu não posso ver todo mundo assim. Eu não aguento. Meus sobrinhos têm essa tendência. Minha sobrinha mais do que ele. Meu sobrinho, meu miudinho, é igual a mim. E meu pai, é da contar a história da piada, da, ele é novinho.
Da interação.
Da interação, ele precisa. E minha sobrinha, que tá com 18, 19, é celular total, pouca conversa, é comedida, educada, ela é fofa, né? Mas é outra geração, você vê, vai mudando. E vai transformando, porque a geração dele quer o que a gente quis. Eu sinto que eles querem.
Você sente ainda que há uma esperança?
Será que ainda vai voltar, meu tio? Aí, mas aí eu volto, eu levo os jogos. Ah. E leva essa parte do violão.
Entendi. Ô Zé, de todos os papéis que você fez, novela, série, cinema, teatro, qual foi aquele que você mais se jogou? Aquele que você mais se identificou?
É difícil, viu, Thiago?
Difícil, né?
É difícil.
Cada um é um filho.
É um filho. Até quando não é tão bom como esse, essa bobagem que eu fiz com os trapalhões. Mas eu conheci Didi. Olha, eu tenho um sentimento de coisas muito bobas, que a maioria se interessa o que foi que deu dinheiro, ou que isso transformou a sua vida. Não,
tô falando aquele que te deu prazer. Que deu,
é muito complicado. Talvez Sexo Frágil, porque Sexo Frágil foi o primeiro, e foi um contrato. Antes de Sexo Frágil, eu tinha feito Pastores da Noite, uma coisa maravilhosa de Miguel Arraes.
Sexo Frágil é com Fernanda Torres e Beltrão? Não,
Sexo Frágil era Wagner, Lázaro, eu, o pessoal da Bahia, aí tinha Lucinho Mauro Filho, Bruno Garcia, mas assim, todos vestindo de mulher, eram homens fazendo...
Ah, tá, me lembrei esposa, agora, me lembrei.
Filha.
Tá.
Então era um programa que te passava o dia lá, o dia literalmente, 12, 20, no Projac, 20 horas do Projac. Se caracterizando, comendo ali, dormindo ali, ensaiando ali, era meio teatro, tinha ensaios grandes. Então foi um trabalho que me deu um prazer que nenhum outro acho que vai dar aquele.
Você tava com sua patota também, né?
Era uma coisa de turma. A gente ria de tudo, gosta. E é felizes e orgulhosos de estar fazendo uma coisa daquele nível.
Você já tinha trabalhado com o Wagner e com o Lázaro aqui na Bahia?
Não.
Não, em teatro não?
Não. Eu assistia tudo deles, eles estavam sempre em plateia de catedrático, de coisa minha, sempre amigos, mas nunca tinha trabalhado.
Não.
Aí depois de Sexo Frágil, vários trabalhos vieram, fiz muita coisa assim, filmes mesmo, fiz Saneamento Básico com Wagner, Lázaro, todos os filmes que tinham meio eles, o povo me chamava, virou a patota mesmo, virou aquele grupo que estando junto dava certa coisa. E muita coisa deu certo. A minha carreira, Ave Maria, foi divisores de água essa época aí. Aí depois entrou essa coisa mais musical. Quando Soraya, Dama de Ouro, começou a ficar... Eu fazia também TV, fazia cinema, mas
sim.
O foco virou naquela... Eu nunca administrei bem isso, de fazer tudo sempre. Eu virei cantor aquele período.
Eu acho que você faz falta na TV, cara.
É isso.
Você tem um tipo que eu acho que sabe combinar o que passou com o que tá vindo pela frente, com a criatividade, com esse jeito...
É engraçado a TV.
Eu acho que você tem... Tá faltando você na TV.
Eu amo, sabia? É uma coisa que eu sei fazer, a TV. Assim,
geralmente o cara que é de teatro, raiz de teatro, não curte muito TV. Curte.
Eu adoro, adoro. Agora, curto muito teatro também, pelo tempo dilatado. Você tem 2 meses pra ensaiar uma peça. É gostoso, né?
Porque depois você aprimora, né? As primeiras exibições não são iguais às exibições de 3 meses depois.
Um ano.
Você tá afiado, né?
Que você vai fazer, Thiago, de qualquer maneira. No início você vai muito imbuído.
Imagina.
Você passa o dia preparado para aquilo. Agora, se a peça for agora, eu vou lá e faço. Então esse ganho aí, ganhar esse tempo no teatro, não tem outra arte que...
Como é que você trabalha com sua rede social? Você faz também composições curtinhas ali para viralizar nas redes, TikTok, essa coisa? Porque hoje em dia tem, você tem personagens, você tem notícias, é Virgínia, é Vini Júnior,
tanta gente que
você... Inúmeras oportunidades que você tem de tirar um sarro de alguém.
Total. E hoje em dia não precisa mais ser artista para isso. A internet abriu demais, né? Então, por exemplo, você vê essas entidades surgindo, a menina da bota... O rapaz da caneta Bic azul, eu não sei dizer os nomes, mas são seres que surgem.
Manuel da caneta azul.
Pronto, é Manuel, não sei o que lá. Manuel da Costa, não sei, Manuel. Enfim, são seres que surgiram nessa leva de que é só fazer uma brincadeira. E é artista e faz show, agenda cheia. Então hoje em dia é de qualquer um que quiser pegar.
Tem um cara muito engraçado, muito que é aquele do teclado, que ele fica cantando no inglês dele, né? Aí ele canta Still Loving You, do Scorpions. Shine, shine the times. Give it your love away.
Eu recebi este vídeo dele.
Muito bom.
Aí, olha que loucura, Thiago. Olha que fartura está o mundo. Se eu abrir agora, eu te mostro uma coisa insana e maravilhosa. Agora.
É mesmo.
Então, hoje em dia, meio que todo mundo faz entretenimento. E aí eu tô nesse bolo. Eu faço também.
Mas você tá nesse bolo, mas você já faz há muito tempo. Você é original. Você não é.
Eu escutei isso.
Não é cópia de ninguém.
Eu escutei isso dia desse, minha influência.
Já faz há muito tempo. Olha esse cara que tá comigo, vocês são da geração Z. Essas coisas vocês veem aí vocês veem aí no TikTok, no Instagram. Ele já faz, ó, há 30 anos, tá?
Já é velho, vai coisa de Instagram e YouTube, bota 20 anos nisso. Não é? Diga aí.
Zé Brito, olha, tem um quadro aqui, e nunca mais a gente tinha tocado aqui no Geração GFM, que você vai adorar. O título é a sua cara. Vai imitar o Lelo Filho agora. É a sua cara.
Beijo, Lelo.
É um azinho e nada mais. Clássico aqui do Geração GFM, aquele One Hit Wonder que a gente dá uma abrasileirada. Vamos de um azinha? Vamos nessa.
Um azinha e nada mais.
Clássico da música brasileira no início dos anos 80, daquelas músicas que era primeiro lugar em todas as rádios. Você chegava 18 horas, botava numa rádio, botava na outra, só
era
dava.
Gente mesmo, era em
essa
tudo, né?
Música, 1982, Marco Sabino com Reluz, é o nosso One Hit Wonder nacional de hoje, aqui no Geração GFM. Linda, linda, pode aumentar aí, essa finalzinho de domingo, muito linda.
No céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Paira no tempo um sonho perdido que a gente só pensa em de novo encontrar. Solto meu grito, seu nome ao vento, e fico voando no meu pensamento. Te espero mais livre a cada manhã. Cheiro uma flor de cravo e canela, e fico curtindo da minha janela teu corpo suave. No céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Paira no tempo um sonho perdido que a gente só pensa em de novo encontrar. Seu nome é o vento, e fico voando no meu pensamento. Te espero mais livre a cada manhã. Cheiro uma flor de cravo e canela, e fico curtindo da minha janela teu corpo suave. teu nome ao vento e fico voando no meu pensamento. Te espero mais livre a cada manhã, cheiro uma flor de cravo e canela e fico curtindo da minha janela teu corpo suave de hortelã.
Esse cara chegou arrebentando, o ano era 1982, Reluz, com Marcos Sabino. A música era uma pancada, bem gravada, o cara tem uma voz boa, muito legal. Ele é de Niterói, no Rio de Janeiro.
Tocou,
viu?
Muito mesmo.
Tocou demais, cara.
Lembra de Verônica Reluz. Sabino? Você falou de
Verônica Fala. Sabino, que tinha...
Foi um tempo que
Demais.
É demais,
era
a dela.
Era de Selva de Pedra.
Selva de... Rapaz, essa música, Selva você ligava pedra. Agora uma rádio.
Rosana, o Amor e Poder. O Ursinho Blau Blau com o Silvinho.
Silvinho.
E o Absinto. Absinto, o Ursinho Blau Blau. Ah, demais, demais. A gente viveu tudo isso. Zé Brito, que prazer tê-lo aqui,
prazer,
cara. Foi
querido.
Demais, divertido.
Que programa maravilhoso.
Sabe, informativo, a gente conhecer um pouquinho mais você. E você é aquela mesma pessoa que tá na... Se tem uma pessoa que tá na televisão e a mesma coisa, é esse daqui. Na televisão, no cinema, no teatro. Pode parar pra conversar com ele, que ele adora. Nos lugares, tiver na padaria, no restaurante, na lanchonete, no embarque no aeroporto, pode parar pra conversar com ele, que ele adora. Assim Zé Brito tá aqui com a gente.
Agradeço,
obrigado, prazer, Zé. Nessa mesma Thiago. Cadeira que já sentou aí Fernando Guerreiro,
amigo,
Lelo
amado.
Filho, muita gente boa do teatro. Tivemos aqui também. Quem foi? Foi o Fabinho. Fábio Lago
já
querido,
teve aqui também. Fiz com ele uma série. Trabalhamos um mês junto numa série chamada Compro Likes, feita em São Paulo.
Me lembro
disso
aí.
Meu Deus, cara. Meu amigo querido, foi ótimo.
Legal, Geração GFM vai ficando por aqui. Hoje o tempo voa, escorre pelas mãos, mas nunca esqueça das sábias palavras do mito Ferris Bueller. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez, a vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo o seu tempo. Geração GFM volta no próximo domingo, aqui na GFM nos 90,1.
GFM. Sontê, a sua dica de vinhos com Carlos Poggio.
Quando se trata de uma massa com molho picante, a harmonização deve seguir na linha de um vinho mais pesado. É hora de entrar com o tinto da uva Shiraz. Se for da Austrália, fica melhor ainda. Lá se produz vinhos picantes e poderosos com muito tanino. Servir de 15 a 18 graus. Saúde! Siga no Instagram Santé Dica de Vinhos.
Oferecimento Móveis Conquista. Boas escolhas para viver melhor. Manuel Dias, Pituba e Estrada do Coco. Rede Mix. As melhores ofertas de vinho são aqui.
Proteção e economia andam juntas. Com a portaria remota da Max Confiável, sua segurança vem primeiro. Rondas intensivas diárias, equipe pronta para emergências, assistência 24 horas e controle de acesso moderno para moradores e visitantes. Mais eficiência, menos custos. Ligue agora 3045-7400. Max Confiável, uma empresa do grupo Max Forte. Há mais de 25 anos protegendo os baianos.
Música boa faz qualquer momento especial. Líder absoluta de audiência, a GFM é número 1 para quem gosta de música e para quem faz os melhores negócios. Convide a GFM para sua publicidade. Anuncie na rádio que está na rotina de mais de 30 mil pessoas a cada minuto. Anuncie na número 1. Anuncie na GFM. Acesse no Instagram @gfm.salvador.
HB Consórcios apresenta, pela primeira vez em Salvador, Legião Urbana Cover São Paulo. Dia 19 de julho, domingo, no Largo Quincas Berro d'Água, Pelourinho. Ingressos à venda, meu bilhete.
Camisas Polo Salvador, fábrica especializada em fardamento corporativo sustentável.
A grade do Festival de Inverno Bahia já tá completa. Agora só falta você confirmar a sua presença.
Na sexta tem Projeto Dominguinho, Zé Ramalho e Henry Freitas.
No sábado, Maria Bethânia, Trio da Ruana e as estreias de Ludmilla e Bel Marques no palco do festival.
E no domingo, Marcelo Falcão, Wesley Safadão e os sucessos de Belo pela primeira vez no FIB. Garanta seu passaporte e curta 3 noites de experiências incríveis.
Festival de Inverno Bahia. Viva a experiência. 21 a 23 de agosto em Conquista. Apoio Rede Bahia.
Muito prazer, estar com você é bom demais. Que bem me faz ouvir aquela canção que toca tão fundo e faz todo mundo cantar. A vida é tão linda com a GFM no ar. De música,
a GFM é bem mais emoção.
É mais emoção. GFM, GFM, GFM. O som do Brasil e do mundo no mesmo lugar.
Olá, excelente noite para você. Eu sou o Cacau Guimarães e te faço companhia até as duas com o Freestyle de GFM, o melhor musical da sua noite.
So fast, it makes you sick. It's better.